Obrigado, pastor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso de número 41. Irmãos, eu tenho entendido que esse ano foi um ano atípico, foi um ano diferente. Como disse pela manhã, um ano de perdas, mas eu me recuso a acreditar, a declarar que esse ano foi o pior ano das nossas vidas. Eu tenho sido desafiado por Deus a neste ano, com tanta dificuldade, a não ficar parado, estacionado no lugar da dor. Sabe, existem pessoas que, por opção, ou talvez por ignorância, sofrem um trauma, sofrem uma dor, experimentam um dissabor e fazem daquele lugar o seu lugar de morada. Estacionam no lugar da dor. Eu lembro quando fui tirar minha carteira de habilitação, e você sabe, você tirou carteira de habilitação direitinho, você não pode fazer mais do que três, perder mais do que três pontos. E aí fui ali na prova, ali no autódromo, na Barra da, em Jacarepaguá, e aí comecei pela prova da baliza. E quando fiz a baliza, que eu terminei de fazer a baliza, uma instrutora com cara de poucos amigos chegou na janela falando entre os dentes e disse: já perdeu três pontos. E eu falei: e agora, o que é que eu faço? Tiro o carro daqui? Ela falou: você vai dormir aí? Eu falei: não, senhora. Então, eu falei: não, então eu tiro. E eu fui ali sob pressão, sem poder queimar mais um só ponto, porque na minha época, então, todos os meus amigos tinham passado. Eu era o último da turma que foi tirar a habilitação. E naquela época o pessoal pegava no pé. Hoje tudo é bullying. Mas naquela época o pessoal botava mesmo para moer em cima do sofredor. Eu lembro que a gente ia fazer passeio da igreja. Quando ia passando nos lugares que alguém descia antes de chegar no destino, todo mundo gritava: au, 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 vai descer quem mora mal. Você faz isso hoje, a pessoa deprime. Eu tinha duas opções: ou eu ficava ali e desistia, ou saía e completava aquela prova. E sabe, irmãos, neste ano nós temos que tomar uma decisão. E a decisão que precisamos tomar é a decisão de não ficarmos estacionados no lugar da nossa dor. A palavra de Deus nos diz assim, Lucas capítulo 8, verso 40, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua fidelidade. E nós queremos, ó Deus, nesta noite, aprender com a tua palavra e a caminhar para a glória do teu nome. Ajuda-nos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu e você acabamos de ler, ele sempre me chamou muito a atenção. Porque ele vai apresentar dois relatos, ou relatos de duas pessoas, que por 12 anos viveram no lado oposto da vida. Uma mulher que passa 12 anos enferma, e um homem que por 12 anos provavelmente viveu só alegria por conta de sua única filha. Mas há um momento em que essas duas histórias, que essas duas narrativas, que estas duas trajetórias se encontram. Independente do tempo de alegria ou do tempo de sofrimento, a verdade é que agora eles dois se encontram quando se aproximam de Jesus. E a gente sabe do que o Senhor Jesus fez na vida daquela mulher, a forma como Jesus operou, curando aquela mulher instantaneamente, não só curando seu corpo, mas também salvando a sua alma. Nós sabemos do que Jesus fez na casa e na família de Jairo, não só curando a sua filha como ele tanto queria, mas mais do que isso, ressuscitando a sua filha, devolvendo a esperança. E quando olho para esse texto, e particularmente para a história de Jairo, algumas atitudes que ele tomou me chamam a atenção, e que eu quero desafiá-lo nesta noite também a adotar. Um certo comentarista vai dizer que o nome Jairo pode ser traduzido como luminoso, aquele que brilha. Mas a grande verdade é que os últimos acontecimentos tinham tirado o brilho de Jairo, tinham roubado a luminosidade de Jairo. Quantos de nós, por conta de situações, de eventos que atravessaram a nossa história, perdemos o nosso brilho, perdemos a nossa alegria? Gente que tinha aquele sorriso, que dava aquela gargalhada de encher o ambiente, agora parece que perdeu o brilho, perdeu o viço, perdeu a alegria de viver. A sua filha, única filha, estava enferma. E a gente sabe que a parte do corpo que mais dói na gente se chama filho. Tem um dito popular, que quem meus filhos beija a minha boca, isso só vale até o dia que a sua filha arruma namorado. Eu estava com Covid e minha filha arrumou um namorado. E ela vinha conversando comigo já, arrumou um namorado. E no dia que eles começaram a namorar, eu ainda estava lá pelo 12º dia de isolamento, e falei assim, filha, traga o rapaz aqui em casa para eu conversar com ele. Ele entrar aqui no meu quarto, eu dar um abraço nele. Isso de tanto que eu gosto do rapaz. Filho, filho é coisa muito especial. Vai se aproximando da morte. E Jairo toma algumas atitudes que foram fundamentais para que o brilho pudesse ser restaurado em sua vida. E a primeira coisa que me chama a atenção nessa história toda de Jairo foi a capacidade dele de romper com seus preconceitos, de romper com seus protocolos, de romper com aquilo que estava pré-estabelecido, para ir rasgando o coração na presença de Jesus. Jairo era dirigente da sinagoga. Se você voltar alguns capítulos atrás, você vai perceber que Jesus já tinha sido expulso da sinagoga. Jesus não era bem visto pelos líderes religiosos da sua época. Mas Jairo, ele tinha plena convicção que era preciso ir a Jesus, rasgar o coração diante de Jesus, clamar a Jesus. Às vezes, irmãos, nós temos uma espiritualidade proforme. Deixa eu tentar explicar isso para você. Quando eu era pequeno, minha mãe me ensinou que quando a gente ia fazer uma visita na casa de uma pessoa, você que tem a minha idade, mais ou menos assim, um pouco mais, um pouco menos, antes de sair de casa tinha uma reunião. E a mãe fazia uma reunião com a gente, dizia: chega lá, não se meta em conversa de adulto, e não sei o que, não sei o que. Olha, se você me fizer vergonha, quando chegar em casa você vai ver o que vai lhe acontecer. O que colocar na mesa você come. E se eu não gostar, mãe? Come por educação. Irmãos, eu aprendi a comer por educação, e isso aqui, irmãos, não é outra coisa a não ser educação. É excesso. Eu sou a pessoa mais educada deste auditório. Mas sabia que tem gente, às vezes eu nem gostava da comida, mas eu lembrava da minha mãe: coma por educação. Eu comia. Tem gente que ora por educação. Tem gente que nem acredita mais que Deus pode agir. Tem gente que nem acredita mais na restauração. Tem gente que nem acredita mais na bênção. Tem gente que nem acredita mais que Deus possa fazer algo em favor. Tem gente que não acredita mais que Jesus pode entrar na história com providência e mudar o destino. Está orando só por educação. Eu quero convidar você a lembrar-se da convocação do profeta do Antigo Testamento, quando ele dizia: rasgai os vossos corações, e não somente as vossas vestes. Pastor Sammy Tippett, ele conta que uma vez viajou para a África, e foi num país onde estava acontecendo um avivamento espiritual. E ele se aproxima do líder daquela comunidade e diz assim: qual o segredo para este avivamento? E aquele líder pega o pastor Sammy pela mão e entra numa região de um descampado, pede para ele se ajoelhar, faz um círculo em volta dele e diz assim: Sammy, se ajoelhe, rasgue o seu coração diante de Deus e só se levante daí quando Deus tiver tirado desse círculo tudo que o desagrada, e quando Deus tiver derramado sobre a sua vida tudo que Ele tem para você. Esse é o segredo do avivamento. Jairo vai a Jesus. Uma segunda atitude que me chama a atenção nessa história é que na nossa caminhada nós precisamos aprender a atravessar pelos processos. Jairo convida Jesus, Jesus vai caminhando com Jairo, e de repente chega uma mulher, toca em Jesus, Jesus para, faz a famosa pergunta: quem me tocou? Os discípulos falam: Senhor, isso daqui, esse lugar que a gente está aqui, está parecendo estação de integração da linha 1 com a linha 2 do metrô. Irmãos, eu não sei hoje, mas alguns anos atrás, para embarcar ali no Estácio, 5 horas da tarde, não bastava ter o ticket não, só com o Rio Card você não entrava no metrô. O Rio Card era só o pré-requisito, tinha que ter coragem, fé, loucura, unção de ousadia, unção de conquista, senão não entrava. O negócio é complexo. E alguém fala assim: Senhor, está todo mundo encostando no Senhor, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Ele fala: não, alguém tocou em mim de forma diferente. Você consegue imaginar o coração de Jairo, sabendo que a sua filhinha estava prestes a morrer, e vendo Jesus parar, conversar, daqui a pouco a mulher se aproxima, Jesus conversa com ela, abençoa aquela mulher, a pressa de Jairo. Irmãos, na caminhada com Deus, muitos de nós não chegamos e não alcançamos o que o Senhor tem para nós, porque nós não temos paciência no processo. Eu estava falando lá na igreja, nesse mês passado, que a gente fala muito sobre transformação, mas a gente fala muito pouco sobre transição. A gente fala, Deus vai transformar a sua vida, vai transformar o seu casamento, vai transformar a sua história, mas poucas vezes a gente para falar sobre transição. Porque a gente quer as coisas, ó, no estalar de dedos. Um dia, tem uns meninos lá da igreja que eles lutam jiu-jitsu. Aí eles falaram assim, pastor, vamos no treino com a gente semana que vem. E eu fui. Cheguei no treino. Confesso que nada contra quem gosta de jiu-jitsu, mas eu já não gostei muito. Porque é um negócio assim, é muita intimidade. É um agarrado fora do comum. Se você é lutador, não fique com raiva do que eu estou falando. Não desconte em mim. Desconta amanhã lá no treino. Mas é um agarrado assim que eu confesso que eu estava lá treinando com o camarada, teve hora que o camarada deu assim uma virada, aí veio uma gota de suor, escorreu do rosto dele, e eu vi em câmera lenta, slow motion, ela vindo na minha direção, falando assim, não, mas veio. Irmãos, aqui me deu um nojo tão grande. Terminou o treino, aí terminou aquela primeira parte, aí ele ia fazer uns combates, lá o professor. Aí eu estava na fila, eu olhei um camarada, um magrinho do outro lado. Aí eu virei e falei assim, eu quero lutar com aquele magrinho ali. Eu quero pegar aquele ali, hoje eu vou acabar com aquele magrinho. Eu olhava para ele e falava assim, é meu. É tudo nosso, nada deles. E aí o professor começou a falar, fulano com cicrano, beltrano, pá, pá, pá. E o magrinho estava sobrando, e eu ali louvando, eu glorificando de pé, porque o magrinho estava sobrando. E aí teve uma hora que ele pegou o magrinho e mandou o magrinho lutar com outra pessoa. E aí eu falei assim, professor, e eu? Falou, você, ó, tá aqui o cronômetro, hoje você vai marcar o tempo das lutas, tá bom? Irmãos, que frustração. Eu fui para lutar, um verdadeiro Grace. E eu fui o menino do relógio. Eu ficava lá, tá bom, tá bom. Irmãos, eu nunca mais voltei na academia. Naquela academia. Mas sabe por que eu não voltei? Porque eu achava que eu pisaria pela manhã na academia e à noite eu já estaria no UFC, indo lá para dar pancada no Anderson Silva. Há um processo. Há uma história, amados irmãos, hoje nós estamos aqui numa igreja que para ela ter chegado aonde chegou, 86 anos se passaram. 86 anos. Processos. Algumas situações na sua vida, Deus vai fazer, sabe, com que num clique, mas algumas outras situações, Ele vai caminhar com você pelo processo. E é muito importante que você não ignore os processos de Deus na sua vida. Terceira atitude de Jairo que me chama a atenção. Haverá um momento na sua caminhada aonde você vai ter que escolher se vai dar ouvidos àqueles que sabem tudo sobre morte ou vai prestar atenção naquele que é o Senhor da vida. Jesus acaba de curar a mulher, chega alguém da casa de Jairo e diz assim, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Dentro da cultura judaica, esta palavra, ou esta informação, trazia como que um start, para uma série de atitudes que se esperava que o chefe da família tomasse ao ser informado sobre o luto. Ele deveria rasgar suas vestes, ele deveria gritar, ele deveria prantear, a fim de que todos soubessem que o momento mais agônico de sua vida havia chegado. Aquela era a hora do desespero. Jesus vira para ele e diz assim: não tenha medo, continue a crer e a sua filha vai ser curada. Perceba, de um lado os especialistas da morte dizendo: sua filha morreu. Do outro lado o Senhor da vida dizendo: continue a crer. E assim é na minha e na sua vida. O pastor João Emílio falou com muita propriedade alguns instantes atrás sobre o falatório. E o que mais existe à nossa volta é o tal do falatório. Eu lembro que no ano de 98 eu estava saindo do seminário e eu precisava tomar uma decisão, não sabia que caminho seguir. Aí eu procurei o pastor Elton Rangel, santo homem de Deus. Saí da Tijuca, fui lá em Moça Bonita para um atendimento pastoral. Irmão, cheguei 2 horas da tarde. O gabinete estava bombando naquele dia. Uma fila que não acabava. Era gente que entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. E eu cá com meus botões pensando: rapaz, essa igreja o povo tem é pecado para contar. Porque não deixa o tal do pastor em paz. O confessionário hoje está que está. 7 horas da noite, era uma quarta-feira, a secretária me disse: o pastor vai lhe atender, mas seja rápido, porque 7:30 começa o culto. Eu entrei no gabinete. Quem conhece o pastor Elton sabe que ele não tem nenhuma dificuldade em ser objetivo, nenhuma. Eu entrei, ele já estava de pé e disse: olá, jovem, como posso lhe ser útil? Aí eu, em pé, está em pé porque está com pressa, eu fui falando, quando eu terminei de falar, ele disse assim: sim, não tenho nada a lhe dizer. Aí eu falei assim, joguei minha tarde fora, saí da Tijuca, peguei 2 conduções, vim aqui para a Moça, aí você começa a amaldiçoar o dia que nasceu, né? Peguei 2 conduções, calor, vim para a Moça Bonita, lá do lado tem negócio de uma capela mortuária, estava tendo velório, cantei segura na mão de Deus 7 vezes, fiquei aqui, e agora ele disse que não tem nada para falar comigo. Aí, mas eu não podia ser mal educado, né? Eu falei assim: ah, tá bom, pastor. Ele falou: mas posso orar por sua vida? Posso? Eu falei: claro, pastor. Ele orou por mim, ele orou e eu nem orei. Eu estava com tanta raiva naquela hora que eu nem orei, eu já estava com o olho fechado por educação. Aí quando ele disse: em nome de Jesus, amém, ele disse assim: agora tenho algo a lhe dizer. Eu falei: opa, aqui o negócio é bom. O homem não tinha nada, fechou o olho, já tem algo para me dizer, é de Deus. E ele falou: isso que você me contou, não conte para mais ninguém. Aí eu falei, como diz lá no Nordeste, agora deu. Nem ele me ajuda, nem deixa eu procurar ajuda. Bonitinho ele. E ele disse assim: converse apenas com o Espírito Santo. Cada pessoa que você conversar, ele disse, vai te deixar mais perturbado do que você já está. A escolha de Jairo é a nossa escolha. De um lado os doutores da morte, do outro lado o Senhor da vida. Ele chega na casa de Jairo e lá estão as carpideiras, o povo que era contratado para chorar, e mais uma vez o duelo se repete. Jesus diz: não chorem, porque a menina está dormindo, não está morta. Todo mundo começa a rir. Mais uma vez o duelo entre os especialistas da morte, os profissionais da morte, os profissionais do desespero, os profissionais do fracasso, os profetas do caos, e do outro lado aquele que é o Senhor da vida. Meu irmão, você pode vir no culto todo dia, participar de todas as lives que esta igreja faz e que são instrumentos de bênção. Você pode, num dia, perder noites de sono e ficar maratonando no YouTube, assistindo todos os cultos do mundo. Mas, independente disso, você tem que tomar uma decisão. E a decisão é: eu vou ficar com os especialistas da morte, ou eu vou me agarrar ao Senhor da vida? Isso eu não posso fazer por você. Essa decisão é sua. Mas deixa eu falar uma última coisa que acontece nesse texto. Quando Jesus diz que a menina estava dormindo e não morta, todos começam a rir. Diz-nos a palavra de Deus que ele se aproxima dela, toma a menina pela mão e diz: menina, levante-se. A menina, o espírito imediatamente voltou, ela se levantou, e o verso 55 diz assim: então Jesus ordenou que lhe dessem de comer. Irmãos, eu sempre me perguntei, por que que a menina já não voltou alimentada? Fechava o milagre. Tem um rapaz lá da igreja, pastor João, que ele casou alguns anos atrás, no dia 17 de dezembro. Foi para a lua de mel. Quando voltou, dia 26, a esposa falou com ele assim: amor, eu preciso ir no shopping para comprar o meu vestido de ano novo. Aí ele falou: mas você já não... Não, meu pai só deu de Natal. De ano novo ele já disse que é com você. Aí ele falou: tá bom, meu amor, vá na loja. Ela foi na loja, ligou para ele, quando falou o preço, ele falou: pastor, eu senti um calor dentro de mim. Que eu disse assim: meu amor, está picotando. Sabe quando o telefone começa? Está picotando o telefone, me ligue daqui a pouco. E aí ele falou assim: pastor, que custava o meu sogro já trazer a menina com enxoval para o ano? Já vinha roupa de Natal, ano novo, 1º de janeiro, etc. Oh, miserável do meu sogro. Miserável é bíblico, tá, irmãos? Está lá em Apocalipse capítulo 3, não sabes que é miserável, pobre, cego e nu. Então não estou xingando do púlpito, não, fique tranquilo. Ele: miserável do meu sogro. Irmãos, por que Jesus já não trouxe a menina alimentada? Era mais... O que é mais difícil? Ressuscitar ou alimentar? Ressuscitar para nós é impossível. Então Jesus já podia ter feito, sabe? Faz tudo. Já volta curada, ressuscitada e alimentada. Pronto. Mas um dia desse eu estava ouvindo um irmãozinho pregando. E fala, irmãozinho, não de forma depreciativa, mas com carinho, sobre esse texto. Ele falou um negócio interessante. Ele disse assim: pastor, irmãos, Jesus nos ensinou que nós precisamos alimentar o nosso milagre. De repente o seu casamento estava no fundo do poço, você encheu a paciência de Deus e o mundo: Senhor, restaura, 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 que ela me aceite de volta, que ela me aceite de volta, que esse homem me perdoe, sem ele eu não vivo. O casamento foi restaurado, passou um ano, você não está nem aí para o seu casamento mais. Você orou, estava desempregado, para que uma porta de emprego se abrisse para você, para que algo acontecesse, a porta se abriu, e hoje você é o pior funcionário da empresa, passou num concurso, e vive colocando atestado. Tem um irmão lá da igreja, que ele disse assim: pastor, esse tempo de pandemia tem muita hipocrisia. Ele disse: tem um povo dizendo assim: estou com saudade dos abraços. E tem gente que quando podia não abraçava ninguém, passava que fingia nem ver o irmão. Aí agora disse que está com saudade do abraço. Ele disse: mentira, pastor. Irmão, nós precisamos alimentar o milagre. Interessante que quando Jesus multiplicou pães e peixes, e esse é o único milagre de Jesus que está nos quatro evangelhos, no final ele ordenou que recolhessem o que sobrou dos pães e peixes, e disse: coloquem nesses cestos a fim de que nada se perca, nos ensinando que milagre não pode ir para a lata do lixo. Deus fez um milagre na sua família? Alimenta esse milagre. Deus fez uma coisa boa no seu casamento? Alimenta esse milagre. Deus restaurou um filho? Deus deu saúde a um familiar seu que estava nas portas da morte? E essa pessoa agora está viva em nome de Jesus. O que ficou para você foi o mais fácil. Alimente esse milagre. Quero orar com você. Quero apresentar sua vida diante do Senhor. Vamos ficar em pé. É preciso ir a Jesus, como Jairo foi. É preciso entender os processos. Há uma travessia. É preciso decidir ouvir mais a voz do Senhor do que os especialistas da morte. O que tem de gente hoje especialista no caos, irmãos? E eles não vão fechar a boca, mas você precisa escolher a quem você vai ouvir. A quem você vai ouvir. Mas nessa noite você precisa alimentar o seu milagre. Talvez você precise voltar para casa hoje e fazer uma coisa diferente. Uma coisa diferente. Uma coisa diferente do seu casamento. Uma coisa diferente com o filho. Uma coisa diferente com a sogra, com o sogro, com o cunhado. Na vizinhança, você precisa alimentar o seu milagre. Pastor João, ore por nós. Nesse momento, pedindo que o Senhor Deus nos dê graça e nos capacite.
Senhor nosso Deus, nós não podemos, Senhor Deus, viver sem a Tua voz, sem a Tua voz, sem a Tua palavra, sem a Tua direção. Nós não podemos viver, Senhor Deus, desorientados, sem os Teus milagres, e nem podemos, Senhor, jogar fora tudo, descuidar daquilo que o Senhor nos deu, não alimentar o milagre. Quantos milagres espalhados aqui, quantos milagres em nossas vidas, quantas respostas de orações. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor não permita que o diabo venha e tire, não permita que a confusão também do nosso próprio coração, da nossa própria mente, faça, Senhor Deus, com que nós percamos a bênção, o desfrutar da alegria, da paz. Pedimos que se alguém aqui entre nós, alguém que nos acompanha agora pela internet, está vivendo, Senhor Deus, um período de perdas e mais perdas desnecessárias, nós pedimos que o Senhor repreenda isto, o Senhor dê sabedoria a esta vida, e Senhor Deus, faça o milagre que esta hora está exigindo. Pedimos mais uma vez pelos enfermos, irmã Sônia, Vanderlei e todos que já foram citados aqui mais cedo. Agora, Senhor Deus, quando os irmãos vão voltar para os seus lares, que voltam ali guardados, debaixo da poderosa mão do Senhor. Nós pedimos assim e pedimos que o amor do Senhor nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, consolação do Espírito, esteja sobre todos, hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, enquanto os irmãos do louvor vão cantar, os irmãos podem ir saindo na paz do Senhor, evitem aglomerações ali fora, tá bom?